Declaro aberta a 12ª reunião da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião se destina à realização do segundo painel do terceiro tema do nosso ciclo de audiências públicas, intitulado Infraestrutura. Para proferir as palestras desta reunião, foram convidadas as seguintes autoridades, a quem aproveito e convido para compor a mesa. Doutora Inês da Silva Magalhães, Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Bem-vinda, doutora Inês da Silva. Doutor Sérgio Duarte de Castro, Coordenador da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira do Ministério da Integração Nacional. Dr. Jôni Ferreira dos Santos, Diretor do Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Dr. Luiz Carlos Bueno de Lima, Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Dr. Daniel Todman Montandon, Diretor de Planejamento Urbano da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. E ministro João de Barros Pereira Pinto, Diretor do Departamento de América Sul do Ministério das Relações Exteriores. Eu queria agradecer antecipadamente a presença dos senhores convidados e dizer que cada um dos convidados terá o tempo de 10 minutos para a exposição. E após vamos conceder a palavra aos senadores e senadoras para os esclarecimentos que suas excelências acharem necessário. Passo a palavra à doutora Inês da Silva Magalhães, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.
Bom, muito bom dia a todos e a todas. Obrigada, senadora, pelo convite. É um prazer estar novamente na casa para apresentar aí as nossas ofertas de programas que podem ser utilizados para dotar as cidades da infraestrutura no que se refere aos assentamentos precários e à produção habitacional. Eu trouxe aqui uma apresentação, mas acho que eu vou falar, porque em função do tempo nós vamos deixar aí à disposição, quer dizer, aproveitar para cumprimentar meus companheiros de mesa, nossos companheiros do Ministério das Cidades. A Secretaria de Habitação tem como seus dois eixos principais de atuação, de um lado, ambos inseridos no PAC, de um lado, uma oferta para os municípios realizarem a urbanização integrada dos assentamentos precários, ou seja, localizar nas cidades de todos os tamanhos as áreas em que haja uma carência, não só de infraestrutura, mas que sejam necessárias melhorias habitacionais, estabelecimento de novos equipamentos, melhoria do sistema viário e, nessas poligonais, realizar o que a gente chama de urbanização integrada. Então, esse é um dos eixos de trabalho que nós temos. Ele, no PAC 1, investiu cerca de 22 bilhões de reais que vêm sendo as obras que vêm sendo realizadas. E agora, para o PAC 2, nós temos mais 30 bilhões de reais, uma parte desses recursos já selecionados e há 50% deles que deverá ter uma oferta, uma seleção pública no segundo semestre desse ano. Uma outra linha importante que nós temos é o Minha Casa Minha Vida, que foi aprovado no primeiro semestre nessa casa e que abrange linhas de atendimento, uma modalidade para municípios até 50 mil habitantes, onde, em parceria ou não com o Ministério Público, o governo federal, por meio da Caixa Econômica, compra os empreendimentos ofertados feitos pela iniciativa privada e os municípios ou os estados selecionam as famílias que devem ter renda até R$ 1.600, priorizadas, assim como estabeleceu a lei aprovada nessa casa, as famílias que têm mulher-chefes de famílias, pessoas residentes em áreas de risco ou famílias que contenham pessoas deficientes físicos. Esse elenco de prioridades pode e deve ser conjugado com as prioridades municipais que devem necessariamente ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Habitação quando não houver o de assistência. Essa linha deve entregar ainda esse ano, até o final desse ano, mais 100 mil unidades. Nós cumprimos a primeira etapa do programa, que foi a contratação de 1 milhão de moradias, 1 milhão de moradias para atendimento às famílias que ganham, na época, do Minha Casa Minha Vida 1, até R$ 4.600, essa meta agora vem sendo entregue e já estamos contratando a segunda fase do programa, onde serão contratadas, a meta até 2014 é de 2 milhões de moradias, sendo 1 milhão e 200 mil moradias para atendimento das famílias até R$ 1.600. Dentro desse universo, nós temos essa atuação, como eu disse, nessa modalidade em que nós compramos os empreendimentos e a prefeitura indica demanda, uma modalidade que é a modalidade para os trabalhadores e agricultores rurais. Essa modalidade ela é muito importante no sentido de conjugar o esforço da presidenta Dilma para o Brasil sem miséria, quer dizer, ela está conjugada a esse esforço para que a habitação seja um dos componentes para contribuir com essa meta. Ela atende agricultores de 3 faixas de renda. A ideia é que o DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF, seja o comprovante de renda, quer dizer, é mais um esforço de que a gente reconheça as diferenças que tem fazer um programa para a área rural. Acho que esse aqui foi o grande desafio que nós aprendemos nesse período. Quer dizer, se você quiser fazer um programa que atenda as necessidades do trabalhador rural, do pequeno agricultor, ele deve reconhecer os instrumentos que são inerentes a esse público. Então, a questão de reconhecer a renda por meio de um instrumento que já é usado para o crédito agrícola foi um deles. O outro é do retorno mínimo que tem que ser dado, que no caso do primeiro grupo, do grupo de mais baixa renda, que ganha até R$ 15 mil ano, que é de 5%, pode ser feito por retornos anuais, que é um pouco a lógica que a agricultura funciona, a questão da safra. O grupo 2, ele é um grupo em que o agricultor familiar pode pegar um financiamento, esse financiamento ele pode receber um subsídio de até R$ 7.000 a R$ 9.000 e ele então pode acessar para a construção ou para a reforma do seu imóvel. E o grupo 3, que é um grupo que não recebe um subsídio complementar, mas ele tem a cobertura do seguro para esse empréstimo. A divisão desses 3 grupos expressa aí o reconhecimento das diferenças entre os agricultores familiares e, sobretudo, vem, na verdade, sanar uma das lacunas na oferta de crédito a essa área, onde o agricultor tinha o crédito para, muitas vezes, reformar a pocilga, reformar a sua pequena indústria de transformação, mas não tinha para reformar a sua própria casa. Então, isso é um programa que realmente nos deixa muito felizes. Um outro é específico para os municípios abaixo de 50 mil, que é operacionalizado por um conjunto de instituições financeiras que participam do que nós chamamos de oferta pública, ou seja, o Tesouro Nacional e a Secretaria de Habitação ofertam um conjunto de subsídios em que você possibilita que várias instituições financeiras e coabs possam acessar esse subsídio e operar esse subsídio à pessoa em parceria com a prefeitura. Então, cabe à prefeitura, né, quando nós soltamos a seleção, ela se inscreve, organiza sua demanda e a instituição financeira que trabalhar naquela região vai e faz a parceria com a prefeitura para construir as casas. A ideia desta oferta pública é que a gente vá formando também no país outras instituições que operem a questão habitacional e que possibilitem principalmente a trabalhar com os pequenos municípios e ter novos atores, além, evidentemente, da Caixa Econômica, que é o nosso principal e fundamental parceiro na implementação desse programa. Então, essas são as linhas que estão colocadas. Nós temos um enorme desafio que é, na verdade, ter uma forte parceria com os governos municipais e estaduais, de modo a que o investimento e os recursos hoje disponibilizados pelo governo federal possam chegar de maneira mais efetiva e rápida ao beneficiário final. Quer dizer, acho que esse é o maior desafio e que a cada ano nós vimos transformando os programas, buscando aprimorar isso para que realmente a gente construa aí um país melhor. Acho que nós temos hoje a questão dos investimentos perenes resolvidos, nós precisamos agora fazer um trabalho forte de desenvolvimento institucional também para que essa institucionalidade responsável, no caso da habitação, seja capaz de enfrentar um problema com a dimensão que ele tem.
Obrigada, doutora Inês. Como a senhora precisa deixar a audiência em função de um outro compromisso,
Eu deixo aqui a diretora Mirna, que certo, pode responder todas as...
Eu queria só apenas lhe... Porque a senhora fez um relato geral, e eu gostaria também de agradecer. Eu estou hoje presidindo esta audiência pública em nome do nosso presidente, o senador Mozarildo Cavalcante, que me incumbiu desta tarefa, que eu vou procurar desenvolvê-la da melhor maneira possível. E, então, em nome do senador Mozarildo, que preside essa subcomissão de Amazônia e Fronteira. É só um detalhe, doutora Inês, aqui, antes da senhora sair. A senhora fez um panorama geral dos programas que estão sendo feitos na área, especialmente da habitação, desde a questão dos municípios até 50 mil habitantes e os abaixo de 50 mil habitantes, e também do financiamento para a agricultura na área rural, do pequeno agricultor. Mas não houve um foco sobre a questão de área de fronteira, que é a questão específica. Esses planos não têm esse, digamos, enfoque, ou eles os mesmos se adaptam, devem se adaptar a município que seja ou não seja de área de fronteira? Quer dizer, o critério é o mesmo, independente de ter uma prioridade específica nisso, a saber que o governo brasileiro e o governo da Argentina, por exemplo, tem, e também o governo do Uruguai, acordos de fronteira que tratam não só da questão área de bem viver dos cidadãos fronteiriços, mas também de harmonização de políticas na área de saúde, na área social, na área de previdência e na área do trabalho.
Eu posso dar um dado aqui, né? Nós não temos um direcionamento específico para programa, né? Quer dizer, não temos desenho específico para os programas, mas nós temos, do ponto de vista dos investimentos, estão em implementação do ponto de vista dos investimentos no PAC 1, 700 milhões que foram investidos nesses municípios de área de fronteira, né? Expressos em 391 contratos. No PAC 2, nós temos investimentos já selecionados na ordem de 194 milhões de reais, né, para investimentos nessas nas cidades que compõem...
Saneamento.
É, não é saneamento, né? O que a gente chama é que é urbanização integrada, ou seja, é toda a infraestrutura, água, esgoto, pavimentação, drenagem, melhoria habitacional e equipamentos sociais e construção das unidades necessárias quando a unidade presente é muito precária. Né?
Sim, são 194 milhões, isso no PAC 2.
Isso, no PAC 1 são 707 milhões e no PAC 2, 194 milhões que estão sendo utilizados.
Certo, tá. Lhe agradeço, tá, então, a explicação. E a senhora esteja à vontade, então, para, na hora que quiser se afastar, e substituir a senhora, a diretora do Ministério das Cidades. Obrigada, doutora Inês da Silva Magalhães, que é titular da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério da Cidade. Eu convido agora para fazer uso da palavra o doutor, doutor Sérgio Duarte de Castro, coordenador da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Ministério da Integração Nacional.
Obrigado, senadora.
Obrigada.
Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na comissão falando sobre esse tema tão, tão importante para o país. Primeiro, rapidamente, o Ministério coordena a Comissão Permanente de Desenvolvimento para a Integração da Faixa de Fronteira, a CEDIF, que foi criada a partir de um esforço de articulação entre um conjunto de instituições, coordenado pelo Comitê de Articulação Federativa da Secretaria de Relações Institucionais, que constituiu uma comissão interministerial, a partir do reconhecimento da desintegração, da desarticulação entre um conjunto de ações que o governo federal desenvolve nessa área. Então, houve um decreto do presidente Lula, ainda em setembro de 2010, criando a comissão, que foi instalada em abril desse ano. A comissão, ela integra mais de 20 ministérios e outras instituições do governo federal, além de uma série de convidados, e ela tem como missão exatamente promover a integração, articulação entre esse conjunto de políticas e interagir com os estados. Nós estamos constituindo núcleos regionais da faixa de fronteira nos 11 estados que fazem fronteira com o Brasil, núcleos onde participa o Estado, a sociedade civil, os parlamentares, que interagem com essa comissão de mais de 20 instituições que procura articular esse conjunto de políticas. Rapidamente, dando um quadro dessa diversidade da situação da faixa de fronteira, que eles são 15 mil quilômetros aí, em 11 estados, 588 municípios, e chama atenção ali 28 cidades gêmeas que têm uma situação muito particular em termos de demanda, livramento, entre outras, Rivera, que tem uma situação muito específica com relação à demanda de infraestrutura, né? Isso significa 27% do território nacional, fronteira com 10 países, quase 10 milhões, um pouco mais, na verdade, de 10 milhões de habitantes, quer dizer, uma fronteira extremamente diversa. Isso foi um estudo feito pelo Ministério, identificando ali 17 sub-regiões ao longo da fronteira, com características muito diferentes, muito específicas, que exigem políticas diferenciadas. Passando, por favor, que a gente ainda vive um problema gravíssimo de baixíssima ocupação, né, populacional de toda essa área, e uma forte concentração da pobreza extrema. Aquilo ali é o mapa da pobreza a partir dos dados desse momento feito pelo Brasil Sem Miséria, e que mostram ali uma concentração bastante, desculpe, já passou ali, da pobreza em toda a faixa de fronteira. E uma questão importante também com relação a essa visão geral é o esforço de se mudar o enfoque que tem sido dado historicamente à política de fronteira, baseado fundamentalmente na ótica da segurança e da defesa nacional, né? E encarando problemas que são comuns da fronteira, como o tráfico de drogas, armas, contrabandos e outros, apenas como uma questão a ser resolvida do ponto de vista repressivo, quando, na verdade, a ausência do Estado nessa área de fronteira é o principal, quer dizer, um fator fundamental.
Né?
É o caso da favela, que acaba favorecendo, quer dizer, a ausência do Estado, ele é adotado pelo contrabandista, é adotado pelo traficante, enfim, a necessidade de se ter realmente encarado
encarar isso como política de desenvolvimento social, regional, né? E é uma área onde os problemas de infraestrutura, dada a situação de pobreza, inclusive, que caracteriza a maior parte dessa faixa, eles são muito, muito agudos, né, em vários segmentos. Se a gente fala em termos de infraestrutura social, nós temos problemas muito sérios de oferta, mesmo na saúde, na educação. E, além disso, particularmente nas nossas cidades gêmeas, nós temos um problema da desarticulação das políticas de saúde entre os municípios fronteiriços, entre os dois lados da fronteira, né?